em geral, sempre com atenção, qualidade e transparência no atendimento. Sempre prontos para cuidar bem do seu veículo. Faça uma visita ou agende seu horário. D&T Centro Automotivo. Confiança e qualidade para o seu carro. Localizado na Avenida Progresso, 778, no centro de Caibi. Confira nossos serviços e conheça nosso espaço. Fone Watts 49 988 77 3802.
Meio-dia e seis.
A 96.7 FM apresenta
informativo da Prefeitura de Caibi.
Olá, Caibi! Já está no ar mais uma edição do Diário da Prefeitura, com as principais notícias e ações do município. Acompanhe informações sobre saúde, educação, obras, agricultura, esportes e demais áreas da administração municipal. Transparência, responsabilidade e compromisso com a população. Fique informado e não perca nenhuma atualização. Administração. Programa Juntos pelo Cidadão. A Administração Municipal de Caibi, em parceria com o Tribunal de Contas da União, convida toda a população para participar de uma importante capacitação sobre controle social e participação cidadã. No dia 9 de junho, na terça-feira, às 14 horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Caibi, evento gratuito com certificado de participação. Durante o encontro, os participantes aprenderão como acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Além disso, será formado um grupo de voluntários que realizará uma fiscalização cívica na pátria com o acompanhamento de auditores do TCU. Ao final das atividades, os voluntários receberão declaração de participação. Sua presença é fundamental para construirmos uma gestão mais transparente e participativa. Convite de inauguração. A Administração Municipal de Caibi, por meio do Departamento Municipal de Esportes, convida toda a população para prestigiar a inauguração do campo do Parque Água Mineral, um importante espaço destinado ao esporte, ao lazer e à integração da comunidade. O evento será realizado no dia 6 de junho no Parque Água Mineral, a partir das 14 horas, integrando as comemorações pelos 61 anos de emancipação político-administrativa de Caibi e 100 anos de colonização. A programação, às 14 horas, Festa dos Campeões, Série A, Audax A versus Aspur Riqueza, entrega de faixas aos campeões. Às 14 horas e 45, Festa dos Campeões, no feminino, Esportivo versus Misturinha Futebol Clube de Mondaí. Às 15 horas e 30, ato inaugural. Às 16 horas, Amistoso Internacional Master, Master Caibi versus Master Estúdio Centro de Capiovi. Participe com sua família e venha celebrar este momento histórico para o esporte de Caibi. Atenção, instalação da iluminação no trecho do campo d'água mineral até a cidade já foi iniciada. Pedimos a compreensão e a colaboração de todos durante a execução dos trabalhos, utilizando a calçada com muito zelo e cuidado. Seguimos trabalhando para garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a nossa população. Setor de identificação. Comunicado. A Administração Municipal de Caibi informa que o setor de identificação estará temporariamente com os atendimentos suspensos em razão do afastamento da servidora responsável por questões de saúde. Os atendimentos serão retomados normalmente a partir do dia 2 de junho. Agradecemos a compreensão de todos. Tributos. IPTU 2026 já está disponível. Atenção, contribuintes, já está aberto o prazo para pagamento do IPTU e taxa de lixo. Aproveite o desconto ou escolha a melhor forma de pagamento para você. Cota única até 10 de junho com 15% de desconto ou parcelamento em 3 vezes: 15 de junho, 15 de julho e 15 de agosto. Não deixe para a última hora. Evite juros e multas mantendo seus tributos em dia. Procure o setor de tributação ou acesse o site oficial para emitir a sua guia. Saúde. Comunicado à população. A Administração Municipal de Caibi, por meio do setor de endemias e da vigilância sanitária, vem através deste canal orientar a população sobre a importância dos cuidados com o descarte correto do lixo e da preservação do meio ambiente urbano. O descarte inadequado de resíduos, além de causar mau cheiro e sujeira, contribui para a proliferação de insetos, ratos e animais peçonhentos, podendo aumentar o risco de doenças e colocar em perigo a saúde pública. Pedimos a colaboração de toda a comunidade para que o lixo seja colocado nas lixeiras apenas nos dias e horários corretos da coleta. Os resíduos estejam devidamente embalados. Não sejam descartados entulhos, galhos ou materiais volumosos em locais inadequados. Seja mantido cuidado com terrenos, pátios e espaços públicos, evitando o acúmulo de água e sujeira. A administração municipal reforça que, caso não haja a colaboração e o cuidado necessário por parte da população, medidas poderão ser tomadas, incluindo a retirada de lixeiras em determinados locais. Dessa forma, cada munícipe poderá precisar adquirir sua própria lixeira e organizar corretamente o armazenamento do lixo em sua residência. Manter nossa cidade limpa é um dever de todos. Com pequenas atitudes, protegemos o meio ambiente, evitamos problemas de saúde e contribuímos para uma Caibi mais organizada, bonita e segura para toda a população. Campanha de fundos especiais FIA e FMI. Destine seu imposto de renda. Declare seu amor e transforme vidas. Pessoa física, até 6% do imposto de renda devido. Declaração completa. Pessoa jurídica, até 1% para o FIA e 1% para a FMI. Lucro real. Custo zero. É imposto que já seria pago. O prazo até o dia 30 de maio. Cultura. Edital Chamamento Público número 01/2026 do PNAB 2026 em Caibi. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. A Administração Municipal de Caibi torna público o edital de chamamento público número 01/2026, destinado à seleção de projetos culturais com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB. Serão selecionados 6 projetos culturais. Apoio financeiro para incentivar as diversas manifestações culturais do município. Participe e fortaleça a cultura local com sua arte, criatividade e talento. Sua ideia pode transformar a cultura de Caibi. Inscreva seu projeto e faça parte dessa história. Em breve será aberto o período de inscrições. Se você é artista, produtor cultural ou agente cultural, prepare seu projeto e fique atento às próximas informações. Sua arte tem valor, seu talento pode transformar a cultura de Caibi. Agricultura. Comunicado importante à população rural. A Administração Municipal de Caibi informa que a partir desta data não serão mais realizados os serviços de limpeza de esterqueiras com máquinas e caminhões do município. A decisão foi tomada em razão do desgaste excessivo dos equipamentos, dos altos custos de manutenção e da necessidade de preservar as máquinas para a execução de outros serviços essenciais à comunidade. A Administração Municipal agradece a compreensão de todos e reforça seu compromisso em utilizar os recursos públicos com responsabilidade, eficiência e planejamento, sempre buscando atender da melhor forma possível às demandas da população. Atenção, abastecimento de nitrogênio. A Administração Municipal informa o cronograma atualizado para o abastecimento de nitrogênio. Fique atento à data. No dia 3 de junho, na quarta-feira, das 10:30 às 12:40. O atendimento será realizado conforme as datas programadas. É importante comparecer dentro do horário estabelecido para garantir o abastecimento. Informativo setor de serviços urbanos. A Administração Municipal de Caibi informa que a partir deste ano haverá mudanças importantes na recolha e na destinação de galhos provenientes das podas de árvores no perímetro urbano, com o objetivo de melhorar a organização e manter nossa cidade sempre limpa. O setor de serviços urbanos disponibilizará um cronograma oficial com mês e data específicos para a realização das podas. O período oficial de podas e recolhas será de 1º de maio a 31 de agosto, quando a administração municipal realizará as coletas das podas e a recolha dos galhos conforme o cronograma estabelecido. Após esse período, a poda e o descarte adequado dos galhos passam a ser de inteira responsabilidade do munícipe. Desde o dia 1º de fevereiro entrou em vigor a nova orientação da administração municipal de Caibi. A recolha será feita exclusivamente conforme o cronograma definido pelo setor responsável. Essas foram as informações do programa diário da Prefeitura Municipal de Caibi. Um ótimo dia para você e até o próximo programa.
A 96.7 FM apresentou Informativo da Prefeitura de Caibi. Rede Nossa Rádio. Canal 244, ZYV 304, Rádio Caibi, 96.7 FM, Caibi, Santa Catarina. Essa é a rádio que te contagia.
Meio-dia e 16.
Acompanhe agora as principais notícias da região, estado e país. Programa Visão Geral, aqui na 96.7 FM.
Muito boa tarde a você que sintoniza a nossa rádio. Estamos no ar hoje, segunda-feira, 25 de maio. Mais uma edição do Visão Geral iniciando na programação da nossa rádio. Vamos aos destaques do programa de hoje. Apenas um município em Santa Catarina supera a meta de vacinação para a gripe. A campanha encerra no próximo domingo, dia 31. PRF reforça alerta aos motoristas devido à intensa formação de neblina registrada nos últimos dias. Câmara aprova projeto que mantém Bolsa Família para trabalhadores safristas. Tem as notícias do esporte e outras informações da nossa região, do estado e do país. Fique ligado conosco. O Visão Geral desta segunda-feira, 25 de maio, está no ar.
O final de semana promete movimentar Mondaí com a realização da primeira expofeira nos dias 29 e 30 de maio, reunindo atrações voltadas ao agronegócio, entretenimento, gastronomia, palestras e grandes shows. Com uma agenda diversificada, o evento busca valorizar os diferentes setores da economia local e regional, além de proporcionar momentos de lazer e integração para toda a comunidade. A abertura da programação ocorre no dia 29 de maio, às 9 horas, com a abertura dos pavilhões. A partir das 10 horas, o público poderá participar dos voos panorâmicos com saída do campo do Ipanema, atividade que seguirá até às 17 horas. Ao meio-dia, será servido almoço carreteiro de costela, reunindo visitantes e expositores em um momento de confraternização. No período da noite, às 19 horas, acontece a abertura oficial da feira, seguida, às 19h30, da palestra A Síndrome da Empresa Invisível, ministrada por Alisson Costa. Encerrando a programação do primeiro dia, às 20 horas, haverá show com o grupo Barranca Nativa. Já no dia 30 de maio, a programação inicia novamente às 9 horas, com a abertura dos pavilhões. Às 9h30 acontece a palestra Santa Catarina, Oeste e Mondaí, com Cleiton Fossá. Os voos panorâmicos retornam às 10 horas, também com atividades até às 17 horas. Ao meio-dia, o público poderá participar do almoço com churrasco. Durante a noite, às 20 horas, sobe ao palco o cantor Léo Bauer. O fechamento dos pavilhões ocorre às 21 horas, mas a programação segue às 22 horas com o show nacional de Fábio e Léo Mineiro. A feira se consolida como um espaço de negócios, troca de conhecimento e valorização das potencialidades de Mondaí, fortalecendo o desenvolvimento econômico e o turismo local.
96.7 FM, muito mais informação no ar.
Decreto de alerta climático agiliza medidas de contingência em caso de desastres em Santa Catarina durante o El Niño. A reportagem é de Cadu Reis.
Santa Catarina está oficialmente em estado de alerta climático após decreto emitido pelo governo do estado na semana passada. A ação preventiva estabelece procedimentos a serem adotados diante da previsão de formação do fenômeno El Niño, que pode implicar na elevação dos volumes de chuva no território catarinense a partir do inverno e com mais intensidade na primavera. A medida não configura situação de emergência ou calamidade, mas determina uma mobilização preventiva de órgãos e entidades estaduais competentes, além de articular a ativação de planos de contingência de proteção e defesa civil com os municípios catarinenses. O diretor de gestão de desastres da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, Coronel Reinaldo Onofre Laureano Júnior, explica.
Esse decreto reforça as medidas de mobilização e preparação para o possível impacto do El Niño. A gente traz uma celeridade para que os efeitos que a legislação prevê para a situação de emergência ou estado de calamidade pública, eles sejam possibilitados tanto para o estado quanto para o município. Se forem atingidos de forma objetiva os requisitos previstos, o prazo máximo para efetivação desse decreto de situação de emergência ou estado de calamidade pública é de 24 horas. Dentre as obrigações dos municípios que o decreto traz, necessidade de atualização do plano de contingência, vistoria em áreas de vulnerabilidade e de risco, manter em operação o órgão municipal de proteção e defesa civil, política de manejo de acolhimento de animais, executar algumas ações de melhoramento fluvial, manter em condições a drenagem urbana e além das obrigações do estado e do município, a população também tem que fazer a sua parte, colaborando para que a rede de drenagem, para que os córregos, os pequenos rios também estejam em condições de receber a água de um possível volume acima da média, sem trazer maiores danos para o município.
O decreto de alerta climático criou um comitê de gestão de crise formado por diversas estruturas do governo de Santa Catarina. O diretor de gestão de desastres da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, Coronel Reinaldo Onofre Laureano Júnior, detalha.
O Comitê de Gestão de Crise reúne os principais órgãos envolvidos nas ações de mobilização e preparação para enfrentamento de efeitos decorrentes do possível impacto do El Niño no segundo semestre. O papel da Secretaria é fiscalizar, é acompanhar se todas as medidas de mobilização e de preparação dos órgãos estaduais e municipais estão efetivamente sendo adotadas, coordenar essas ações para que o Estado de Santa Catarina, todos os seus 295 municípios e a população estejam no melhor nível de preparação para possíveis impactos decorrentes do El Niño. O decreto ele é mais uma medida de preparação, mas há alguns anos Santa Catarina vem avançando a passos largos no melhoramento de todo o ciclo de proteção e defesa civil. E em conjunto com os municípios e com a população, a gente vai estar cada vez mais protegido.
A vigência do decreto de alerta climático é de 6 meses, mas a medida pode ser prorrogada em caso de necessidade. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
O Festival Santa Catarina Canta encerrou as inscrições para a terceira edição com mais de 1.100 participantes inscritos em todo o estado. Promovido pela Fundação Catarinense de Cultura, com produção da Camerata Florianópolis, o evento tem como objetivo incentivar a cultura e revelar novos talentos da música catarinense. A lista dos candidatos aprovados será divulgada amanhã, dia 26, no site oficial do festival. Segundo a presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Maria Tereza de Batim, o festival vem se consolidando como uma importante oportunidade para artistas ampliarem a visibilidade e desenvolverem a carreira musical. As apresentações serão abertas ao público e terão entrada gratuita. A programação inicia às 19 horas em praticamente todas as cidades. Aqui no Extremo Oeste, as seletivas ocorrem nos dias 20 de julho em São Miguel do Oeste, 21 de julho em Maravilha, 22 de julho São Lourenço do Oeste e 23 de julho em Chapecó. As semifinais estão previstas para acontecer entre agosto e setembro. Já a grande final do festival será realizada no dia 8 de novembro em Florianópolis.
Aqui você fica bem informado. Visão Geral.
Programa Nascer abre inscrições para transformar ideias em negócios inovadores em Santa Catarina. As informações com Amarilis Pequeno.
Transformar um sonho em um negócio de sucesso no mercado exige mais do que coragem. Exige método, planejamento e a estratégia certa. É exatamente esse o objetivo do programa Nascer. Uma parceria entre o Sebrae Santa Catarina, a FAPESC e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Quem explica essa proposta é a coordenadora do programa, Adriana Ribeiro.
O programa Nascer, ele tem a iniciativa de apoiar e transformar ideias e negócios inovadores em ideias promissoras para ir para o mercado, ganhando capacitação, mentorias, networking, fazendo esse meio de campo para que as pessoas que tenham ideias terem a possibilidade de tirar essas ideias do papel e levar ela estruturada para o mercado.
Não importa se a sua ideia é altamente tecnológica ou algo mais tradicional. O programa avalia o potencial de inovação e a capacidade de resolver problemas reais. E atenção, não há limite de idade. A jornada é aberta para qualquer catarinense maior de 18 anos que queira empreender.
Esse ano a gente quer aproximadamente ter em torno de 1.300 a 1.500 inscrições, selecionar até 500 ideias. E essas ideias, elas passam por uma jornada de 21 encontros. São 3 meses de metodologia. A jornada, ela conduz o empreendedor à definição do problema, à validação no mercado, à identificação do cliente ideal, um desenvolvimento do produto mínimo viável, que é o MVP, estratégias de marketing, primeiras vendas, a inserção no ecossistema de inovação, a construção do pitch deck, que é esse pitch que tem que apresentar lá no final, e aí tem a apresentação final do negócio lá nos eventos finais.
Toda essa mentoria é 100% gratuita. No ano passado, projetos de Florianópolis, Itajaí e Criciúma conquistaram o topo. Um dos exemplos é o empreendedor Victor Valente, finalista da edição anterior, com uma plataforma voltada ao setor ambiental. Ele afirma que o projeto ajudou a estruturar a ideia e validar o negócio.
O programa Nascer, eu digo que ele me ajudou a transformar uma ideia em algo mais estruturado. Antes era uma percepção de oportunidade, né? Quase um sonho, mas ao longo do programa ficou muito mais claro o problema, o público, o modelo de negócio, os próximos passos, para que realmente fosse viável tirar o projeto do campo embrionário e acelerar ele, né? Ele era um projeto que ele até já tinha iniciado antes do Nascer, mas o Nascer fez com que ele acelerasse ali a partir das mentorias e tudo mais.
Para quem quer seguir o mesmo caminho e começar no mercado com o pé direito, o prazo final é 15 de junho. A recomendação da coordenação é não deixar para a última hora e evitar instabilidades no sistema. As inscrições devem ser feitas diretamente no site oficial nascer.sc.gov.br. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Amarilis Pequeno.
Apenas um município catarinense ultrapassou a meta de vacinação contra a gripe entre os grupos prioritários. São Miguel da Boa Vista, aqui no Extremo Oeste, é a única cidade a superar os 93% da população alvo imunizada. Por outro lado, 137 municípios registraram cobertura inferior a 40%. Os índices preocupam a Secretaria de Estado da Saúde devido à aproximação do fim da campanha de vacinação, marcada para o próximo domingo, dia 31. Apesar do cenário, Santa Catarina está acima da média nacional de cobertura vacinal, que atualmente é de 35%. Com a chegada das temperaturas mais baixas e o aumento da circulação de vírus respiratórios, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina reforça a importância de que o público-alvo procure as salas de vacinação nas unidades de saúde para se imunizar. A vacina contra a influenza é gratuita e está disponível em todo o estado. Até o momento, menos de 40% da população prioritária foi vacinada em Santa Catarina. O público-alvo inclui idosos, gestantes, pessoas com comorbidades, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e outros perfis mais vulneráveis às formas graves da doença. Entre os idosos, o índice de cobertura já passa de 40%, enquanto as crianças não alcançaram 25%. Mesmo durante a reta final da ação voltada especificamente para os grupos, aumentar a adesão antes do encerramento da campanha é necessário, com o propósito de garantir proteção antes do pico sazonal das doenças respiratórias.
Na 96.7 FM, Visão Geral.
Câmara aprova projeto que mantém Bolsa Família para trabalhadores safristas. O texto agora segue para a sanção presidencial. A reportagem é de Rita Sardi.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que garante ao trabalhador rural contratado por safra o direito de continuar recebendo benefícios sociais como o Bolsa Família durante o período de trabalho. A proposta, que agora segue para a sanção presidencial, prevê que o dinheiro recebido no contrato de safra não será contado na renda familiar usada para definir quem pode receber o benefício. Segundo o parlamentar, que defenderam o projeto, muitos trabalhadores evitavam assinar carteira com medo de perder o Bolsa Família. O deputado catarinense Rafael Pezente, do MDB, apoiou a proposta na Comissão de Agricultura e agora no plenário da Câmara.
Isso vai permitir que os produtores rurais de Santa Catarina, que precisam de mão de obra para plantio, para colheita de fumo, de cebola, de maçã, outras atividades da fruticultura, possam contratar os empregados sem que esses trabalhadores percam os seus benefícios sociais. Hoje, o trabalhador, ele não quer mais ser registrado com medo de perder o seu Bolsa Família. E às vezes, na necessidade de contratar mão de obra, os produtores aceitam a informalidade e ficam sujeitos à fiscalização do Ministério do Trabalho, que aplica multas muito pesadas, coloca esses produtores na lista suja do trabalho escravo do Ministério do Trabalho.
Com a mudança, a expectativa de Pezente é de reduzir a informalidade no campo e dar mais segurança para empregados e produtores rurais.
A partir de agora, os produtores vão poder registrar esses funcionários, os produtores vão estar amparados pela legislação e os funcionários também, porque vão recolher FGTS, INSS. Se houver algum acidente de trabalho, o INSS vai poder ampará-los, guardá-los nas suas necessidades. O Lula deve sancionar esse projeto nas próximas semanas.
O contrato de safra é usado em atividades temporárias como colheitas de café, maçã, cebola, alho, uva e outras culturas agrícolas. O projeto também determina que essas contratações sejam registradas de forma específica no E-Social. De Brasília, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
Tá certo, este foi o primeiro bloco, as nossas primeiras informações aqui do Visão Geral desta segunda-feira. O intervalo é rapidinho, voltamos na sequência.
O programa Visão Geral volta já.
Meio-dia e 32.
Últimos dias para se inscrever no Talento Nossa Rádio. As inscrições vão somente até o dia 25 de maio. Se você tem até 14 anos, gosta de cantar e sonha em subir em um palco, essa é a sua oportunidade de impulsionar seu talento. Além de uma ótima premiação em dinheiro, os participantes também terão aulas de canto gratuitas, aprendendo e evoluindo ao lado de grandes profissionais da música. Talento Nossa Rádio 2026. Inscreva-se agora pelo site nossarádio.net.br.
Salão Espaço VIP em Caibi. Elaine Furlan, profissional há mais de 9 anos. Especialista em químicas capilares como loiro, loira iluminada, morena iluminada, alisamentos, botox, selagem capilar, colorações e tonalizantes, cronograma capilar, desintoxicação da fibra capilar, neutralizações das químicas e metais pesados e estabilização do pH do fio, além de cortes femininos e penteados. Designer de sobrancelha com e sem rena, limpeza de pele com gás de ozônio e alta frequência, epilação facial com técnica do fio egípcio e também com cera fria, depilação com cera para axilas, pernas e virilha. Salão Espaço VIP, telefone para contato 49-991-43-3620, Avenida Progresso, número 644, Centro Caibi, pertinho da praça, ao lado da Berlanda.
Olá, amigos cooperados e clientes da Coopera 1. A gente está aqui para falar da grande promoção Compra Premiada Epi Coopera 1. São R$400 mil em vale compras que tu podes ganhar na hora.
Nas compras de qualquer valor,
o sorteio no caixa é automático.
Mas que baita promoção, tia! Tem prêmio todo dia em todas as lojas e nos postos de combustíveis.
Participe e boa sorte! Coopera 1 faz parte da gente.
Tudo que você consome transforma sua mente. Se escolhe o positivo, a alegria vira rotina. Uma mente saudável nasce do hábito de agradecer, de sorrir e de acreditar no bem todos os dias. Rede Nossa Rádio, sempre perto de você.
Para encerrar com chave de ouro. Nos dias 29 e 30 de maio acontece a Expo Feira Mondaí, na área de lazer. Grande evento com expositores do comércio local, atrações, oportunidades de negócios e muita integração para toda a comunidade. Haverá voos panorâmicos e helicóptero a partir de R$50 e muito mais atrações. E no dia 30, às 22 horas, tem grande show com Fábio e Léo Mineiro, garantindo muita animação para fechar as comemorações dos 104 anos de colonização de Mondaí. Não fique de fora, venha prestigiar, aproveitar e celebrar esse momento especial com a gente. Expo Feira Mondaí, o grande encerramento dos 104 anos. Governo Municipal de Mondaí, juntos construindo o futuro.
Tradição, respeito e compromisso com a sua família. A Funerária Schultz, com unidades em Caibi, Riqueza e Palmitos, oferece atendimento humanizado e de excelência nos momentos mais delicados da vida. Com 50 anos de experiência, proporcionando tranquilidade e segurança em cada detalhe. Planos funerários familiar e individual, translados nacionais e internacionais, construção de jazigos e túmulos, reformas e manutenções, revestimentos em granito, cerâmica e porcelanato e parceria com o crematório Dom José. Visite uma de nossas unidades em Palmitos, em Caibi e em Riqueza, plantão 24 horas, 49-3647-0474. WhatsApp 49-99835-3329. Funerária Schultz, cuidando de você e da sua família com respeito, dedicação e carinho, sempre que precisar.
Rede Aliança é gostoso comprar. Tem qualidade, variedade, atendimento especial.
Seu próximo rancho vai custar mais barato se você for ao supermercado Pavan de Caibi. Produtos alimentícios, materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas, açougue com carnes inspecionadas, além de padaria com muitas delícias para o seu dia a dia. O supermercado Pavan faz parte da Rede Aliança, com super promoções no tabloide. Venha economizar. Os melhores preços, variedade de opções e a maior qualidade esperam por você no supermercado Pavan, em Caibi. O endereço da economia. Telefone 3648-0151.
Contagiando você, as melhores músicas na melhor programação, na rádio que te contagia, Rádio 96.7.
Meio-dia e 38.
96.7 FM passa a apresentar o programa diário da Prefeitura Municipal de Riqueza. Levando ao ar avisos, comunicados e informações aos munícipes riquezenses.
Boa tarde. Está no ar o programa informativo de rádio da Prefeitura de Riqueza. Confira os principais avisos e informações do dia. Prefeitura Municipal de Riqueza, atenção! A Administração Municipal de Riqueza informa que a ponte que liga o município à linha São José Caibi está interditada por tempo indeterminado. A interdição ocorre devido às obras de elevação da estrutura da ponte. Pedimos a atenção dos motoristas e que utilizem rotas alternativas. A Administração Municipal agradece a compreensão de todos. A administração municipal de Riqueza convida toda a população para participar da audiência pública de apresentação e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026 do Poder Executivo e do Fundo Municipal da Saúde, no dia 25 de maio, às 16h30, na Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza. Participe e acompanhe as ações e investimentos do município. Aviso: a Prefeitura Municipal de Riqueza comunica aos moradores da linha Iracema, em torno da BR-283, que terá início a etapa de entrega de documentos para regularização fundiária urbana, REURB. Os moradores interessados devem comparecer ao Centro Social Urbano, junto à Assistência Social, levando documentos pessoais e documentos do imóvel ou posse. Secretaria de Educação, atenção, a Secretaria Municipal de Educação informa que estão abertas as matrículas para o EJA 2026, Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Essa é a sua oportunidade de retomar os estudos e recuperar o tempo perdido. As matrículas acontecem até o dia 30 de junho e devem ser realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Educação. Para se matricular é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência atualizado dos últimos 3 meses, sendo que os participantes terão direito a material didático gratuito, transporte escolar conforme necessidade, alimentação durante as aulas, certificado de conclusão da etapa inicial, possibilitando continuidade nos estudos pela modalidade EJA. Não perca essa chance, invista no seu futuro. Setor de identificação. Atenção, o setor de identificação informa que os atendimentos para alistamento militar, renovação de identidade, estão sendo realizados somente às segundas, quartas e sextas-feiras durante todo o dia. Já nas terças e quintas-feiras, o atendimento será prioritário para os setores de frotas e patrimônio. Pedimos a compreensão de todos e orientamos que se programem conforme os dias informados. Saúde. Aviso: a Secretaria Municipal de Saúde comunica à população que pessoas que estejam utilizando materiais emprestados, como muletas, cadeira de rodas, andadores e outros equipamentos de apoio, e que não estejam mais fazendo uso desses itens, realizem a devolução o quanto antes. Esses equipamentos são fundamentais para atender outras pessoas que também necessitam desse suporte no município. A devolução pode ser feita diretamente na Secretaria Municipal de Saúde em horário de atendimento. Comunicado: a Secretaria Municipal de Saúde informa que no dia 26 de maio de 2026, terça-feira, as unidades de saúde estarão fechadas no período da tarde, em virtude da realização da Conferência Municipal de Saúde. Os atendimentos acontecerão normalmente até o meio-dia. Horário da conferência é das 13h30 às 16h, no Centro Social Urbano em Riqueza. Combate à dengue. É essencial que cada município mantenha a atenção voltada para essa doença, que pode ser prevenida. A forma mais eficaz de proteção é eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. Para isso, cada cidadão deve adotar atitudes simples no dia a dia, fazendo a diferença na luta contra a dengue. E atenção aos moradores de Riqueza. A campanha de vacinação contra a influenza 2026 já começou. O período de imunização vai até o dia 30 de maio. Devem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos e profissionais da saúde. A campanha também contempla professores, caminhoneiros e pessoas com comorbidades. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Unidade Básica de Saúde da Cambucica está com atendimento à disposição da população para consultas e atendimentos médicos. Na unidade da Cambucica, poderão procurar atendimento médico na unidade os moradores das comunidades de linha Cambucica, linha Jataí, Consoladora, Pato Branco Alto e Miraguaí. Departamento de Agricultura. Atenção! A Prefeitura Municipal e a Secretaria de Agricultura informe, em observância às políticas públicas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública, bem como em atendimento à recomendação número 0008/2026/PJ/MON do Ministério Público, não é permitido enterro de animais, nos termos da Lei Federal número 9.605/98, especialmente do artigo 54. O descarte deverá ser realizado de acordo com as normas ambientais e sanitárias vigentes, visando evitar risco de contaminação e danos ao meio ambiente e à saúde da população. Atenção, a Prefeitura Municipal informa que já está disponível na garagem da Prefeitura um container especial para o descarte correto de pilhas, lâmpadas, lixo eletrônico e entulhos. A iniciativa é da Administração Municipal em parceria com a Secretaria de Agricultura, garantindo que esses materiais recebam o destino ambientalmente correto, evitando danos ao meio ambiente e à saúde da população. O Departamento de Agricultura, em parceria com a Cooperão, informa que está disponível um ponto de recolha de embalagens de agrotóxicos na própria Cooperão. Lembramos que, para o descarte correto, todas as embalagens devem estar devidamente com a tríplice lavagem e perfuradas, seguindo as normas de segurança e preservação ambiental. Atenção, o setor de tributação informa que os contribuintes com débitos junto à prefeitura devem regularizar suas pendências o quanto antes. De acordo com a determinação do TCE de Santa Catarina, conforme a instrução normativa número 36/2025, caso o pagamento ou parcelamento não seja realizado, o município será obrigado a encaminhar essas dívidas para protesto em cartório. Lembramos que o protesto pode gerar custos adicionais e até restrições no CPF ou CNPJ, o que dificulta financiamentos, compras a prazo e outras operações futuras. O setor de tributação está à disposição para esclarecer dúvidas e oferecer opções de pagamento e negociação. Regularize sua situação e evite transtornos. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 49-3675-3213. Epagre. Atenção, Epagre de Riqueza informa aos produtores rurais beneficiados com os kits apicultura, solo saudável e forrageira no ano de 2025 que os boletos para pagamento já estão disponíveis. Os produtores devem comparecer ao escritório da Epagre para realizar a retirada dos boletos. Além disso, informamos que os bônus 2026 já estão sendo executados. Lembramos que é responsabilidade do produtor manter a limpeza das divisas da propriedade com a estrada geral. Aproveite também os programas que seguem em andamento. Programa Terra Boa, entrega de calcário mediante apresentação da análise de solo. Programa Água no Campo, programa de fortalecimento das cadeias agrícola e pecuária. Essas foram as informações do programa de rádio da Prefeitura de Riqueza. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo programa.
A 96.7 FM apresentou o programa diário da Prefeitura Municipal de Riqueza. Até o próximo programa.
Rádio 96.7, a nossa rádio.
Meio-dia e 47.
Autoestima lá no alto, pode crer. Seu sorriso fala por você. Vem viver o melhor, não precisa esconder. A felicidade começa ao se ver. Seu sorriso fala por você. Hey! Odonto Top. Hey! Odonto Top. Seu sorriso fala por você. Hey!
Minuto Celesc.
Já pagou sua conta de luz? Com a Celesc ficou muito mais fácil. Agora você pode pagar com Pix direto pelo celular. Dá para pagar pelo app Celesc, pelo site ou pelo QR Code da própria fatura, que fica na parte inferior da conta, perto do código de barras. E tem mais, também dá para pagar com cartão e parcelar em até 21 vezes sem entrada. Tudo isso sem sair de casa. Celesc, pague sua conta na velocidade da luz.
A RGS Madeiras é referência no fornecimento de produtos em madeira de alta qualidade. Trabalhamos com forros e assoalhos em pinos e eucalipto, divisórias, caibros, espelhos, rodapés, semalhas e rodapés em larguras especiais. Atendemos também pedidos personalizados de mesas para comunidades e entidades em geral. Venha nos visitar e converse conosco. Estamos localizados na Rua 7 de Setembro, em Caibi. Contatos no 499
8801-5151. RGS Madeiras, sua melhor escolha em soluções de madeira com qualidade e confiança. Estamos esperando por você.
Toda comunidade solidária tem algo em comum. Pessoas que se importam e fazem mais. Gente que cuida, que participa, que estende a mão, que transforma atitudes em exemplos e exemplos em mudança. E é com essas pessoas que a Rede Nossa Rádio se conecta todos os dias. Nossas emissoras não apenas acompanham, elas incentivam, valorizam e dão voz a iniciativas que constroem um futuro melhor. Ações que unem, que despertam consciência, que fortalecem o sentimento de comunidade. Porque acreditar nas pessoas é acreditar no amanhã. Rede Nossa Rádio. Somos eco. Somos uma frequência sustentável. E o futuro já está no ar.
Meio-dia e 50.
Visão Geral já está de volta pela 96.7 FM. Visão Geral.
A você uma ótima tarde. Estamos de volta com Visão Geral desta segunda-feira, 25 de maio, com mais informações para você.
A Polícia Rodoviária Federal PRF reforçou o alerta aos motoristas que trafegam pelas rodovias do extremo oeste de Santa Catarina devido à intensa formação de neblina registrada nos últimos dias. Durante o outono e o inverno, a ocorrência de nevoeiros e neblina se torna mais frequente na região, aumentando significativamente os riscos de acidentes. Conforme o boletim de trânsito da PRF de 2025, 6 das 10 principais causas de acidentes no país estão relacionadas à redução da visibilidade, situação agravada por fenômenos climáticos como chuva e neblina. Segundo o chefe da unidade da PRF em Guaraciaba, Jairo Maier, a combinação entre neblina intensa, sinalização desgastada e obras em andamento exige ainda mais cautela dos motoristas. De acordo com ele, embora as rodovias da região apresentem melhores condições em comparação aos últimos anos, a sinalização horizontal em alguns trechos está bastante desgastada, dificultando a visualização das faixas de rolamento durante os períodos de neblina. A orientação da Polícia Rodoviária Federal é que os motoristas reduzam a velocidade, mantenham distância segura do veículo à frente, utilizem os faróis baixos acesos e programem as viagens com antecedência, considerando possíveis atrasos causados pela neblina e pelas obras. A PRF também recomenda que, em caso de visibilidade extremamente comprometida, os condutores procurem um local seguro para aguardar a melhora das condições antes de prosseguir viagem.
Na 96.7 FM, Visão Geral.
Prazo para entrega do imposto de renda termina nesta sexta-feira. A reportagem é de Jean Costa.
Termina nesta sexta-feira o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026. Até o momento, mais de 30 milhões de contribuintes já acertaram as contas com a Receita Federal, número que representa cerca de 68% do total esperado pelo fisco neste ano. A Receita estima receber 44 milhões de declarações até o encerramento do prazo. Tradicionalmente, o volume de envios aumenta nos últimos dias, principalmente entre contribuintes que deixam a obrigação para a reta final. Até agora, a maior parte das declarações foi preenchida pelo programa de computador da Receita. Já o modelo pré-preenchido, que importa automaticamente dados fiscais do contribuinte, foi utilizado em quase 60% dos envios. De acordo com o órgão, mais de 62% das pessoas que já declararam terão direito à restituição. Outros 20% devem pagar imposto, enquanto parte dos contribuintes não terá valores nem a pagar, nem a receber. Estão obrigadas a declarar pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.500 em 2025, além de produtores rurais com receita bruta superior a R$ 177.000. Quem perder o prazo poderá pagar multa mínima de R$ 165,00, que pode aumentar conforme o imposto devido. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jean Costa.
Vamos agora ao quadro Frequência Agro. Dinheiro do FAT agora financia tecnologia para o produtor pessoa física. Os detalhes na reportagem de Amarilis Pequeno.
A Caert apresenta Frequência Agro.
Boa notícia para quem quer modernizar o campo.
O Conselho Monetário Nacional liberou o uso de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, para financiar a inovação tecnológica no agro. A grande novidade é que, a partir de agora, o produtor rural, pessoa física, também pode acessar essa linha de crédito no BNDES. Antes, o dinheiro era restrito a grandes empresas. Na prática, você, produtor, vai poder financiar a compra de máquinas modernas, sistemas de digitalização e equipamentos para aumentar a produtividade com juros mais baratos, baseados na taxa referencial. A expectativa do governo é que a medida turbine a venda de maquinários e melhore a eficiência do nosso agronegócio. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Amarilis Pequeno.
Muito bem, chegou a hora das informações do esporte. É o quadro Na Rede desta segunda-feira.
Atenção, torcedor, vai começar Na Rede. Na Rede. A emoção do esporte é na nossa rádio.
Olá, amigos da nossa rádio, segunda-feira, 25 de maio, chegamos com mais uma edição do quadro Na Rede por aqui, trazendo informações do futebol, com os destaques do final de semana que movimentaram principalmente o Campeonato Brasileiro. Começamos com a Série D, a quarta divisão, com destaque para os grupos dos catarinenses e gaúchos. No grupo 15, destaque para a goleada do Cascavel, 4-0 para cima do Guarani de Bagé. Cascavel é o novo líder do grupo com 14 pontos. Já no grupo 16, destaque para o Blumenau, que fora de casa venceu o Azures por 4-2 e recuperou a liderança do grupo 16. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, destaque para os catarinenses, o Barra em casa foi surpreendido pelo Guarani, perdendo por 2-0. O Brusque venceu em casa o Anápolis por 1-0 e o Figueirense fora de casa empatou em 0-0 com o Confiança. O Brusque é o novo líder da Série C com 17 pontos. Pelo Brasileirão Feminino, tivemos a vitória do Flamengo fora de casa 1-0 diante do Internacional. 3-3 foi o resultado de Fluminense e Bahia. Juventude e Grêmio ficaram no 1-1. O Palmeiras venceu o Bragantino fora de casa por 2-1. Vitória e Cruzeiro 2-2. O América Mineiro fez 3-0 no Botafogo fora de casa. A Ferroviária também fora de casa venceu o Atlético Mineiro por 3-2. Hoje tem São Paulo e Santos e Corinthians e Misto. O Palmeiras assumiu a liderança com 27 pontos, porém o Corinthians, caso vença hoje, retoma a liderança do Brasileirão Feminino. Série B do Campeonato Brasileiro, rodada de número 10, começou com a vitória do Náutico, 1-0 para cima do Cuiabá. O Novo Horizontino fez 2-1 no Ceará. Fortaleza, 3-0 no Londrina. O Sport, fora de casa, venceu o Juventude por 1-0. O São Bernardo, também fora de casa, fez 1-0 no Atlético Goianiense. O CRB fez 4-2 na Ponte Preta. Avaí, 0, Goiás, 2. América Mineiro 1, Vila Nova 2. Operário e Criciúma empataram em 1-1. Hoje tem Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Clube para fechar esta rodada. A Série B é liderada pelo São Bernardo com 20 pontos. E para fechar a Série A do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado com empate em 1-1 entre São Paulo e Botafogo, o Vitória venceu o Internacional no Barradão por 2-0. O Mirassol fez 1-0 no Fluminense. Num grande jogo na Arena do Grêmio, vitória do Grêmio de virada, 3-2 diante do Santos. No Maracanã, no jogo mais esperado da rodada, o Palmeiras conseguiu um grande resultado. Após alguns anos sem vencer o Flamengo no Maracanã, voltou a vencer e com um placar clássico, 3-0 diante do Flamengo no Maracanã. O Cruzeiro venceu a Chapecoense no domingo por 2-1. Fora de casa, o Atlético Paranaense fez 2-1 no Remo. O Corinthians, com gol no final da partida, venceu o Galo por 1-0. E o Vasco da Gama, em casa, tinha tomado 4-1 do Inter. Agora foi um 3-0 do Bragantino. A rodada encerra hoje com Coritiba e Bahia, às 8 horas da noite. O Palmeiras lidera com 38 pontos. O G4 tem Flamengo com 31, Fluminense 30 e Atlético Paranaense com 27 pontos. A dupla Grenal está empatada na tabela. O Inter é 13º e o Grêmio 14º, os dois com 21 pontos. A diferença está no saldo de gols do Colorado, que é melhor do que do Tricolor. O Na Rede de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Um grande abraço a todos e até lá.
Valeu, Jarbas, obrigado pelas informações. E agora a gente fala da Chapecoense. A Chapecoense que acabou perdendo ontem para o Cruzeiro. Todas as informações do boletim desta segunda-feira com Rodrigo Goulart.
Chegamos com informações da Chapecoense no oferecimento de seletivo de inverno UNO. São mais de 30 cursos para você descobrir o seu futuro na prática, com matrícula e primeiro semestre grátis. Inscreva-se em uno.edu.br/seletivo. A Chapecoense entrou em campo na tarde deste domingo pela 17ª rodada da Série A do futebol brasileiro. No estádio do Mineirão, com cerca de 45 mil torcedores, o time do Oeste Catarinense acabou perdendo por 2-1 para o Cruzeiro, na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Foi a 16ª partida da equipe verde-branca e agora são 15 jogos sem vitória na competição. O único triunfo foi na estreia. Os gols foram marcados por Caio Jorge de pênalti na primeira etapa e no segundo tempo Sinisterra ampliou para os cruzeirenses e João Paulo diminuiu. Na sequência a Chape pressionou e teve um gol de Bolassi e um pênalti anulados. Muita reclamação por parte dos visitantes. O diretor executivo de futebol da Chapecoense se manifestou.
Estou aqui para deixar bem claro o nosso descontentamento com a equipe da arbitragem de hoje. Seu Rodrigo Guariz de Amaral, seu Fábio Rodrigues. Quero desafiar o seu Rodrigo Sintra, que ele me mostre os dois lances de impedimento sendo impedimento. Eu quero que ele me mostre a interferência do Jean sobre o Bruno, zagueiro do Cruzeiro. Ele não ia chegar na bola. Nós temos as nossas limitações, só que a Chapecoense tem que ser respeitada. Deixar bem claro aqui, a Chapecoense tem que ser e merece ser respeitada. Porque a Chapecoense teve gente lá atrás que fez de um tudo pro clube ser o que é hoje.
Você ouve agora o técnico Fábio Matias.
Pelos 15 minutos, 20 minutos, nós não sofremos, a gente teve o controle do jogo, nós tivemos algumas situações até de ter algumas situações de jogo ofensivo, a gente precisava ter um pouco mais também de coragem. É natural que a equipe do Cruzeiro, pela qualidade técnica que tem jogando aqui, em algum momento nos empurrasse para trás, aí nós teríamos que ter a capacidade de sustentar e evitar que a equipe fosse tão forte como ela foi no primeiro tempo. Segundo tempo a gente volta um pouco melhor, a gente oscila no meio do segundo tempo, é onde a gente faz as trocas, onde a gente faz as mudanças, e a partir daí a equipe, ela melhorar dentro do jogo e termina o jogo no momento bom, nos últimos 15 minutos.
A Chapecoense volta a campo no próximo domingo pelo Brasileirão, às 16h, para enfrentar o líder Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, pela última rodada antes da parada da Copa do Mundo. Nessa quarta-feira, porém, faz o duelo da volta diante do Novo Horizontino, na Arena Condá, pela semifinal da Copa Sul-Sudeste, às 19h. De Chapecó, repórter Rodrigo Goulart.
Apito árbitro, fim de jogo. Na rede, a emoção do esporte é na nossa rádio.
Valeu, e com estas informações do esporte, fechamos o Visão Geral desta segunda-feira, agradecendo a sua audiência, a todos uma excelente semana. Amanhã a gente volta a partir do meio-dia com mais informações aqui na nossa rádio. A todos um grande abraço e até lá.
Você ouviu Visão Geral, produzido pelo setor de jornalismo da 96.7 FM, a nossa rádio. Noventa e seis ponto sete FM, a rádio de todas as estações e dos melhores ouvintes.
A partir de hoje, o pirado vai ter que se liraço, porque meu coração já tá quebrando, já que não tem tu, o copo cubre espaço, já que não tem tu, o copo cubre espaço.
FM, todos os íntimos numa só frequência. É sucesso para todos os gostos.
A rádio que te contagia, vem com a nossa rádio, contagiando você. Rádio 96.7.
Tá no ar. O Estação 96. A música que você ama. A energia que você precisa. A alegria que só a nossa rádio tem. Sintonize, interaja e fique com a gente, porque a sua tarde começa agora. Estação 96.
Muito boa tarde pra você. Já estamos no ar com o Estação 96, chegando pra embalar a sua tarde com muita música boa e aquela energia que só 96 tem. Eu sou a Gabriela e hoje eu fico com você daqui pra frente, fazendo companhia pra você nesta tarde de segunda-feira. Começando mais uma semana juntos, desejando que ela seja repleta de realizações, felicidades e, claro, muita música boa aqui na 96. Contamos também com o apoio dos nossos parceiros, Concessionária Santa Pedra, Crédilo Empréstimos, Explosão 10, Loja Dona Casa, Marlon Transportes e Musical Liderança, Martini e Lanzarin Materiais de Construção, Hudson Comercial e Acabamentos, Siso Odontologia, Supermercado e Fruteira Central, Thiago Móveis Planejados e Valtra Volkweis. Então fica ligadinho por aqui, porque o melhor da sua tarde começa agora.